senhores vereadores, os que nos acompanham, hoje também a presença aqui do Mosca, prestigiando aqui mais uma sessão ordinária. Convidamos então o José Leno Milhomme, vereador desta casa, que leia uma mensagem da Bíblia Sagrada.
Livro de Eclesiastes, capítulo 16, versículo de 24 a 26. Meu filho, ouve a mim e adquire uma introdução sadia. Torna o teu coração atento a minhas palavras. Eu te darei um ensino muito exato. Vou tentar explicar-te o que é a sabedoria. Torna o teu coração atento a minhas palavras, pois vou descrever-te com exatidão as maravilhas que Deus, desde o início, fez brilhar nas suas obras. Vou expor com toda a veracidade o conhecimento de Deus. Por decreto de Deus, suas obras existem desde o começo. Desde a criação, distinguiu-se em parte. Colocou as principais em sua época. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Obrigado, vereador José Heleno Milhomme. Havendo o quórum legal e com a proteção de Deus, declaro aberta a 25ª sessão ordinária do segundo período da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura 2020. Ata da 24ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Convido o vereador primeiro secretário, Julian Schmidt, que assuma os trabalhos, não havendo expediente recebido. Passamos, então, para a leitura do dia.
Boa noite a todos. Prefeitura do município de Corbélia. Projeto de lei número 31/2020. Súmula, autoriza a compensação de débitos e crédito entre o município de Corbélia e os contribuintes e dá outras providências. Lei, artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder o encontro de contas entre o município e os contribuintes para extinção de créditos tributários, fiscais e dívida não tributária, nos termos do artigo 156, inciso 2, e do artigo 170 da Lei Federal 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional. Parágrafo 1º. Será admitido aproveitamento e a compensação de créditos líquidos e certos do contribuinte perante a Secretaria Municipal da Fazenda, com seus débitos tributários ou dívida não tributária, relativos a quaisquer tributos de competência do município, vencidos ou vincendos, ainda que não sejam da mesma espécie, respeitando o disposto do artigo 170 do Código Tributário Nacional, na forma estabelecida nessa lei. Inciso 1. Denomina-se aproveitamento de crédito, para os efeitos deste parágrafo 1º, a utilização de crédito tributário pago indevidamente pelo contribuinte para quitação de débito relativo a tributo da mesma espécie ou para quitação de débito relativo a qualquer outra espécie de tributo ou dívida não tributária, quando se evidenciar na documentação que instrui o pedido o fato de contribuinte, por equívoco próprio ou do órgão lançador, ter recolhido de forma errônea ou o tributo. Inciso 2. Denomina-se compensação para efeito desse parágrafo 1º a utilização de crédito do contribuinte com a fazenda pública para quitação de débito relativo a qualquer espécie de tributo ou dívida não tributária, Parágrafo 2º. O pedido de aproveitamento de crédito será apreciado pelo gestor do tributo. Parágrafo 3º. O aproveitamento de crédito do imposto predial e territorial urbano será feito com os descontos previstos na legislação, quando o pedido for efetuado antes do vencimento da parcela única. Parágrafo 4º. Nos casos de compensação, o secretário municipal da Fazenda, atendendo ao o interesse e à conveniência do município, poderá autorizar, por meio de decisão devidamente fundamentada, a compensação dos créditos tributários e não tributários, líquidos e certos do contribuinte perante a Secretaria Municipal da Fazenda, com seus débitos tributários relativos a quaisquer tributos de competência deste município, vencidos ou vincendos, ainda que não sejam da mesma espécie. Parágrafo 5º. Na determinação dos valores dos créditos a ser compensado, aplica-se os mesmos índices de atualização e as mesmas taxas de juros, tanto para a Fazenda Pública Municipal quanto para o sujeito passivo, a partir da data da exigibilidade dos respectivos créditos. Artigo 2º. Apurando-se em procedimento revisional de lançamento crédito pertencente ao sujeito passivo, o aproveitamento de crédito poderá processar-se de ofício pela Fazenda Pública Municipal em lançamentos futuros relativos ao mesmo tributo. Artigo 3º. É vedada a compensação ou aproveitamento de que trata essa lei de créditos que sejam objetos de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito e julgado da respectiva decisão judicial. Artigo 4º. O pedido de compensação ou de aproveitamento formulado pelo sujeito passivo constitui confissão de dívida irrevogável e irretratável quanto aos créditos tributários que busca extinguir com o procedimento estabelecido nesta lei. Parágrafo 1º. O pedido de compensação ou de aproveitamento formulado pelo sujeito passivo a que se refere o caput implicará na desistência da impugnação ou no recurso interposto em fase de crédito tributário que se busca extinguir, além de implicar na renúncia a quaisquer alegação de direito sobre as quais se fundamenta as referidas impugnações ou recursos administrativos. Artigo 5º. A Secretaria Municipal da Fazenda, ao reconhecer o direito do sujeito passivo de restituição ou de ressarcimento de tributo, mediante exame fiscal específico para cada caso, poderá, caso se verifique a existência de débitos do requerente, compensar os dois valores de ofício. Parágrafo 1º. A compensação de ofício será procedida de notificação do sujeito passivo para que este se manifeste acerca do procedimento, no prazo de 5 dias úteis, sendo seu silêncio considerado como arquiscência. A compensação de ofício será realizada através de decisão do secretário municipal da Fazenda, devidamente fundamentada em parecer jurídico, após a manifestação referida no parágrafo anterior, tácita ou expressa. Artigo 6º. Procedida a compensação ou aproveitamento de crédito, fica a Secretaria Municipal da Fazenda autorizada a efetuar a quitação do tributo, até o limite da compensação, ou até o limite do aproveitamento de crédito, extinguindo-se, assim, as obrigações recíprocas do município e do contribuinte. Artigo 7º. Aplicam-se subsidiariamente, em matéria tributária, as disposições constantes no artigo 156 da Lei Federal 5.172 de 1966, Código Tributário Nacional. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná. Em 28 de setembro de 2020, Prefeito Municipal Giovanni Miguel Ruff e Anatu.
PLO 031, para as comissões de Justiça e Redação, Juliano Schmidt, José Osni Alves, Luiz Stirmer. Para comissões de Economia, Finanças e Orçamento, Nene, Paulo do Raio X e Gaúcho da Farmácia.
Câmara Municipal de Corbélia. Projeto de Lei número 32/2020. Autoria, vereador Odair Pazetti. Súmula. Autoriza a instituição do projeto Vizinho Solidário no município de Corbélia e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei autoriza a instituição no município de Corbélia do projeto Vizinho Solidário, de incentivo à criação de redes sociais entre vizinhos que cooperem mutualmente mutuamente para a vigilância do bairro. Artigo 2º. O projeto Vizinho Solidário consiste em os vizinhos se comunicarem entre si e se avisarem, caso algo suspeito ocorra na casa do outro. Parágrafo 1º. Para efetivação do projeto, é necessário que os participantes tenham os contatos dos vizinhos através de telefone fixo, celulares, por meio eletrônico, conheçam a rotina dos demais e sejam avisados quando os vizinhos forem viajar ou passar um longo período fora de casa. Parágrafo 2º. As situações suspeitas de atividades ilícitas devem ser imediatamente informadas às autoridades competentes. Artigo 3º. Para a realização do projeto, o grupo deverá se reunir e determinar a identificação dos participantes através de banners, adesivo ou placa, vizinho solidário, fixado em local vizinho em sua residência. Visível em sua residência. Parágrafo 1º. As despesas na execução dos banners, adesivo ou placas ficarão a cargo dos participantes ou de algum patrocinador. Parágrafo 2º. Para aplicação do projeto, os presidentes de bairro ou as associações de bairro, com apoio do Poder Público, Conselho Comunitário de Segurança, CONSEG, Polícia Civil e Polícia Militar, desenvolverão trabalhos para a implantação do projeto, bem como entidades assistenciais, quando solicitadas. Artigo 4º. Nos meios de comunicação para identificação do projeto, deverá constar a seguinte frase, vizinho solidário. Artigo 5º. O Poder Público Municipal poderá viabilizar a participação das instituições de segurança, promover as reuniões, palestras e outros eventos que promovam e incentivam a implantação do projeto, regulamentando, se necessário. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias. Essa lei entra em vigor, artigo 7º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Corbélia, em 28 de setembro de 2020, Odair Pazetti, vereador.
Despachada para as comissões de Justiça e Redação, Chui, José Osni Álvares, Luiz Stirmer, Comissão de Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo, Luiz Stirmer, José Osni Álvares e Paulinho Zaquete.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 104/2020. Autoria Valdir Cordeiro e Ivan Bom Tempo. Indico nos termos do artigo 174 do Regimento Interno a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal, estadual e ou federal, a possibilidade de viabilizar a construção de uma creche no distrito de Ouro Verde do Piquiri. Vereadores Valdir Cordeiro e Ivan Bom Tempo. Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 105/2020. Autoria vereador Paulinho Zaquete. Indica nos termos do artigo 174 e 4 do Regimento Interno, apresenta proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar a construção de um redutor de velocidade na rua Francisco Glicério, 566, no bairro Jardim Vera Lúcia, no município de Corbélia, em frente ao parquinho. Vereador Paulinho Zaquete. Câmara Municipal de Corbélia, indicação número 106/2020. Indica nos termos do artigo 174 do Regimento Interno a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar um parque infantil para o distrito Nossa Senhora da Penha, no município de Corbélia. Vereador Paulo José Borges Cardoso. Câmara Municipal de Corbélia, indicação número 106/2020. Indica nos termos do artigo 174 do Regimento Interno a presente proposição a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para que utilize parte do recurso financeiro que será devolvido pela Câmara Municipal para que viabilize a aquisição de um veículo utilitário devidamente adaptado com equipamento hidráulico de plataforma elevatória articulada com o cesto aéreo telescópico, destinado à poda e manutenção da arborização urbana e também serviços de manutenção de prédios públicos, utilizando os recursos que serão devolvidos pela Câmara Municipal para atendimento da necessidade do serviço. Vereador Eli Stefanello, anexo 1.
Passamos para a ordem do dia.
Câmara Municipal de Corbélia. Projeto de Lei número 28/2020. Suma. Dispõe sobre a denominação de centro esportivo no bairro Vila Nova Nazaré, na sede do município de Corbélia. Artigo 1º. Esta lei dá denominação ao centro esportivo no bairro Vila Nova Nazaré, na sede do município de Corbélia. Artigo 2º. O imóvel chácara número 17-A-4 da planta do loteamento denominado Patrimônio Corbélia, localizado entre as ruas Copo de Leite, Resedo e 11 Horas, com área de 2.105 metros quadrados, situado no perímetro urbano da sede do município de Corbélia, inscrito na matrícula 28.244 do registro de imóveis da comarca de Corbélia. Fica denominado de Centro Esportivo Onofre Elemente Barbosa. Artigo 3º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Vereador Valdir Cordeiro. Justificativa. Senhores vereadores, Onofre Elemente Barbosa foi casado com Ana Maria Barbosa, pai de 11 filhos. Mudou-se para Corbélia no ano de 2000. Os filhos que residem em Corbélia são 6. Joaquim Guiomar Barbosa, Maria das Graças Barbosa, Ana Maria Barbosa, Manuel Profeta Barbosa, Marli Silvana Barbosa, Edson Barbosa. Possui 10 netos em Corbélia e 5 bisnetos. Em 2006, estudou no programa Paraná Alfabetizado. Participou da edição 2006 e 2007. Escreveu o livro Infâncias da Língua, Memórias, Poemas e Poesia. Foi lançado no ano de 2009, no qual contém a poesia que foi feita em homenagem a Corbélia, com o nome Cidade das Flores. Quando foi estudar para escrever o seu livro, ele possuía 71 anos. Faleceu no dia 25 de novembro de 2015, aos 81 anos, deixando um grande exemplo de determinação e superação. Corbélia, 28 de setembro de 2020, vereador Valdir Cordeiro. Consta os pareceres favoráveis da comissão e o parecer favorável o parecer jurídico do assessor jurídico desta casa.
Vereador Valdir Cordeiro.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos assistem. Antes de colocar o nome desse senhor naquele centro esportivo, fiz um estudo, um levantamento lá na Vila Nova Nazaré, e muitas pessoas indicaram o nome desse senhor, pela conduta dele, pela responsabilidade, pelo respeito que ele tinha com todos os moradores daquele local. E talvez aí nós sempre fazemos homenagem para as pessoas que têm parte financeira elevada, mas tem essas pessoas pobres e humildes que também têm a história dentro da nossa cidade, principalmente no bairro onde que moram com seus familiares. Então peço o apoio dos nossos vereadores que nós apoiamos esse projeto de lei em nome do senhor Onofre.
Continua em discussão.
Senhores vereadores, aqueles que nos acompanham, Mosca, pré-candidato aí, candidato, né? Eu quero parabenizar a atitude do vereador Cordeiro por essa homenagem que está fazendo o seu Onofre. Quem não conheceu o seu Onofre, uma pessoa maravilhosa que deixou uma história bonita aí, uma obra que está tendo problema, a gente sabe, né, Cordeiro? Agora finalmente parece que vai se resolver. Mas, enfim, você falou muito certo. dias atrás o Paulinho fez uma homenagem aí ao nosso saudoso Curió também, uma pessoa que deixou uma história, que deixou um legado, assim como o seu Onofre. É, a gente tem que ver a valorização das pessoas não pelo que tem, mas pelo que são. Então é realmente dessa forma que se deve fazer. Uma homenagem justa, tem todo o meu apoio. É, e parabéns à família, né, que em nome dele vai receber essa homenagem. Parabéns, Cordeiro. É, uma bela atitude da sua parte.
Continua a discussão. Não havendo mais discussão, peço ao vice-presidente desta casa, que é o Júlio Farmácia, que assuma que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e convido o vereador Eli para fazer uso da palavra.
Senhores vereadores, os que nos acompanham, conheci muito bem o seu Onofre, vi declamar várias vezes lá no centro de convivência, quantas vezes que lá estive participando, e está de parabéns à família, vereador Cordeiro, por colocar o nome de uma pessoa ilibada, aí, uma pessoa que fez muito pela cultura do nosso município de Corbélia, muito merecedora.
Não havendo mais debate, devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanel.
Reassuma a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Prefeitura Municipal de Corbélia. Projeto de Lei número 29/2020. Artigo 1º. Fica aberto no corrente exercício o crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, no valor de R$1.300.000. Suplementação, Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Civis do município de Corbélia, CACENC. Total da suplementação, R$1.300.000. Justificativa. O presente projeto de lei de crédito adicional suplementar tem por objetivo reforçar as dotações orçamentárias das despesas com aposentadorias e pensões, tendo em vista o crescente número de processos de aposentadoria encaminhados à CACENC. O orçamento previsto não é suficiente para atender as demandas e, portanto, faz-se necessário complementá-lo. Certos de contarmos com a colaboração dos senhores vereadores na apreciação e votação do projeto, reiteramos nossos protestos de consideração e apreço a esta Casa de Leis. Gabinete do Prefeito Municipal de Corbélia, 18 de setembro de 2020. Prefeito Municipal, Giovanni Miguel Ruff e Anatum. Segue os parecer favorável.
PLO 029/2020, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Prefeitura Municipal de Corbélia. Projeto de Lei número 30/2020. Súmula, abre crédito adicional suplementar e dá outras providências. Artigo 1º. Fica aberto no corrente exercício o crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, no valor de R$2.572.000, destinado a reforço das seguintes dotações orçamentárias. Justificativa. Senhor presidente, o presente projeto de lei de crédito adicional suplementar tem o objetivo de reforçar o saldo de diversas dotações orçamentárias, a fim de dar suporte para as despesas futuras de manutenção necessárias para o bom funcionamento das secretarias. Serão suplementados R$2.572.000 através de anulação total e parcial de algumas dotações previstas no orçamento 2020, bem como o excesso de arrecadação das receitas do apoio financeiro aos municípios. Fonte 1003, Lei Complementar número 173/2020, fonte 1024, e Recurso Federal para o Enfrentamento do Covid-19, fonte 31.346. Certos de contar com a colaboração dos senhores vereadores, desde já reiteramos nossos agradecimentos a essa Casa de Leis. Corbélia, 22 de setembro de 2020, Prefeito Municipal, Giovanni Miguel Ruff e Anatum.
PLO 030/2020, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Corbélia. Requerimento número 16/2020. Autoria, vereador Valmir Gronefeld Reis. Requer, nos termos do artigo 181 do Regimento Interno, que sejam disponibilizadas informações referentes ao cronograma de trabalhos relacionados aos procedimentos de prevenção e combate à dengue, considerando que o verão se aproxima e é neste período que ocorre a maior parte da proliferação do mosquito. O vereador justifica que o presente requerimento tem por objetivo informar a população e aos demais vereadores desta casa acerca do assunto abordado, bem como adiantar-se em relação às preocupações e procedimentos de combate à prevenção à dengue. Vereador Valmir Gronefeld Reis.
Vereador.
Senhor presidente. Como segue a justificativa ali, gostaria de acrescentar um pouquinho mais, dizer que, porque desse requerimento, dizer que ano passado sofremos com essa pandemia que teve na cidade, de nunca houve tanto casos como aconteceu ano passado. Então, fazer esse requerimento dizendo assim, um alerta à administração, que possa começar a ver isso antes, para que não possa acontecer isso. Pois nós aqui dessa casa, eu, o senhor presidente, vereador Gaúcho, estivemos na dessa regional, tivemos que dar aqui tipo um alerta à administração para que começasse a se adiantar nessas coisas no ano passado, por tantos casos ter acontecido. Então, essa é mais um alerta à administração, que nos passe para ver em que pé que tá se acontecendo essa prevenção da dengue e como vai ser feita, para que a gente possa também, até isso, informar a população de Corbélia. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zacchetti.
Senhor presidente, nobres vereadores, aos presentes, meu boa noite. Quero só aqui parabenizar aí o vereador Nene por essa indicação. Hoje, inclusive, em algumas visitas que a gente fez hoje para a cidade aí, eu percebi que o pessoal está preocupado, realmente, como que se anda o combate à dengue. Então, muito bem-vinda essa tua indicação aí, para que é um requerimento, na verdade, né? E para que a gente também possa aí estar informando as pessoas realmente, e nada melhor do que se fazer um trabalho de prevenção. Não deixar primeiro o cara ficar doente lá, que o mosquito picou ele, para depois ir tomar providência. Então, tome providência agora, que daí lá na frente nós não vamos ter problema. Então, parabéns, Nene.
Continua a discussão.
Senhor presidente, nobres vereadores, meu boa noite. E quero dizer que também sou favorável a esse requerimento ao vereador Valmir, que realmente a prevenção é a parte mais segura que nós temos. Como falou, que a gente visitou ano passado a décima regional, eu, o senhor e o presidente ali, realmente, fomos lá saber o que estava acontecendo, porque era muitos casos. E eles colocaram para nós que faltou, assim, parte daquilo, informação dos números, né? Por isso que eles não vinham passar o fumacê. Por outro lado, já teve várias pessoas que me cobraram esses dias aí também a questão da dengue, para ficar preocupado, o que poderia ser feito, tal, se o fumacê vem, é igual eu falei, a fumacê vem através de números que estão meio elevados. Quando se fala em precauções, eu acho sim, foi quantas e quantas vezes também feito limpeza de lote, feito rádio, panfletinho, para o povo, para a população também fazer a parte delas. Então, nós não podemos só julgar prefeitos, secretários e vereadores. Nós estamos fazendo a nossa parte. Quando se houve assim, a epidemia estava muito grande, nós fomos atrás e cobramos. Então, gente, eu peço assim, que realmente vamos se preocupar no nosso ambiente, na nossa casa, não deixar lugar para eles se o mosquito nasce por ali, desova, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, certo? Então, vamos começar desde cedo, que no futuro todo mundo vai sair de boa. Muito obrigado.
Continua a discussão. Só um momento.
Boa noite a todos que nos acompanham, senhores vereadores, senhor presidente. Meus parabéns, vereador Nene, pela iniciativa. E o vereador Gaúcho falou muito bem dessa questão. Nós temos que começar mais cedo, como vereadores, fazer a cobrança dessas questões. Porque se a gente for fazer... Se nós formos fazer essas cobranças mais perto, quando o problema já está acontecendo, inclusive nós corremos o risco daquilo que aconteceu comigo da vez passada lá, que eu fiz cobranças, né? Cobrei a questão da equipe que trabalha com isso, né? Da prevenção contra o sol e tudo mais, né? Com equipamento de proteção individual. Fiz cobranças em relação à prevenção, esse trabalho antecipado, e eu falo disso com qualidade, porque eu trabalhei muito tempo nesse trabalho de combate à dengue. O grande problema, sim, as pessoas deixam as coisas, não fazem antecipadamente, nós também falhamos porque não cobramos antecipadamente, e aí eu parabenizo de novo o vereador Nene pela iniciativa, precoce, isso é bom, antes que a coisa esteja instalada. Da outra vez eu fiz as cobranças e fui duramente criticado com assédio, inclusive via WhatsApp, das pessoas diretamente responsáveis por isso. Não estou falando aqui da administração, estou falando sim das pessoas diretamente responsáveis por isso. Então, vieram, me criticaram pelo WhatsApp, me xingaram, falaram um monte de coisa para mim, né, que eu estava falando coisas que eu não sabia, falando que eu era um bobaleco que não sabia o que estava falando. Mas eu sei o que eu estou falando, porque eu trabalhei nisso. Então, é assim, vou aproveitar, desculpem aí o desabafo, na época eu não falei nada para não criar mais tumulto. Só que é assim, nós temos que fazer, como vereadores, essa cobrança bem antecipada para que depois não aconteça isso de justificarem que não tiveram os dados e tal. Vocês visitaram o pessoal lá da 10ª Regional e aí exatamente falaram aquilo que disseram que não tinha sido, que tinha sido feito, não fizeram, né? Então, foi falta de iniciativa e de prevenção. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Continua a discussão. Vereador Valdir.
Senhor presidente, vereadores, pessoas que nos prestigiam, eu entrei com várias indicações no decorrer desses anos também para a prevenção e o combate ao mosquito da dengue no nosso município. Então, o requerimento do nobre vereador veio em boas horas. Sabemos, eu peguei dengue, vários vereadores pegou dengue, como é difícil, como é complicado. E esperamos que já tem causa de dengue em nossa cidade, então é melhor prevenir do que remediar. E a hora é agora. Porque quando nós chegar lá no início, que tá, a infestação é grande da dengue, daí não tem o que fazer mesmo. É pessoas doentes, pessoas faltando de emprego. Então o momento é esse, e espero que seja concluído esses trabalhos já no início do mês que vem.
Obrigado, vereador. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, peço ao vice-presidente que assuma que eu possa me manifestar.
Assumo a presidência e convido o vereador Elipe a fazer uso da palavra.
Senhores vereadores, os que nos acompanham, sugerir aí que as secretarias possam se unir nesse trabalho. Eu sei o quanto é complicado ter dengue, porque fui internado, fiquei 4 dias, sofri muito com a dengue, até hoje tenho sequelas da dengue. E sei de quanto que é sofrido. Então, para que se possa evitar, que façamos a nossa parte aí entre as secretarias, vamos se unir aí, unir também os vereadores e a população, para evitar que alguém amanhã venha a sofrer. O quanto é sofrido pegar uma dengue. Eu realmente morei muitos anos também no Mato Grosso, lá socorri muitas pessoas com dengue, e felizmente lá nunca havia tido dengue. E aqui sofri na pele, e eu sei quanto que é difícil e quanto a gente sofre. Fiquei aí praticamente 15 dias, perdi 10 quilos, perdi até o rumo de casa, de tão que é complicado que é a dengue. Eu não esperava que era tão sofrido assim ter dengue. Então, vamos evitar, vamos se unir, né, sem condenar ninguém, se unir às secretarias, vereadores, e que possamos também, junto à população, evitar que venha aí mais pessoas sofrerem. Obrigado.
Não havendo... Continua.
Mais uma parte, né, vereador? Uma proposição minha, senhor presidente, que no final do ano, no repasse desse dinheiro que nós vamos repassar, devolver para a prefeitura, que seja uma parte desse repasse que seja investido também no combate à dengue no nosso município.
Muito bom também.
Não havendo mais discussão, devolvo a presidência para o vereador Elis Fanel.
Reassumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 102/2020. Indica ao senhor prefeito municipal que promova os estudos e as medidas necessárias a garantir que todos os trabalhadores terceirizados percebam ao menos o piso do funcionalismo público municipal, especialmente os trabalhadores vinculados à Comar e os trabalhadores MEI, que desempenham serviços equivalentes ao do cargo de agente de serviços. O vereador justifica que chegou ao seu conhecimento que os trabalhadores vinculados à Comar e os trabalhadores MEI, que desempenham serviços equivalentes ao do cargo de agente de serviços, recebem mensalmente vencimentos inferior ao piso do funcionalismo público municipal, em alguns casos inferior ainda ao salário mínimo nacional, além da variação mensal. Os referidos trabalhadores terceirizados desempenham atividades equivalentes ao do cargo público em questão, merecendo tratamento isonômico, bem como o piso de vencimentos tem ainda a função de garantir o mínimo de dignidade humana ao trabalhador. Princípios estes festejados pela Constituição Federal. Vereador Paulo José Borges Cardoso.
Vereador Paulo do Raio X.
Bom, senhores, esse é um assunto bem um tanto delicado, uma vez que esses servidores expressam um serviço extremamente importante para o nosso município. Nós sabemos que, no decorrer desses anos, o índice de pessoal não permitia concurso, faltava servidores, estão faltando servidores efetivos até agora no nosso município. E uma das saídas foi essa, uma das saídas de uma forma de resolver o problema das ruas sujas, por exemplo, foi a contratação de terceirização, um contrato, na verdade, com a Comar. Eu mesmo, junto com o Dr. Luiz, com na época diretor de meio ambiente, né, o Andrew, a gente esteve em vários lugares buscar um modelo e deu certo, foi aplicado, deu certo. Na época, os valores foram definidos conforme a condição que o município tinha. Assim como depois o município também usou o mesmo critério, ou um critério parecido, que é a contratação das zeladoras aí para as escolas, merendeiras, enfim, são muitas pessoas que estão trabalhando hoje, substituindo, eu diria assim, aqueles servidores que na época eram efetivos. E estão desenvolvendo um trabalho muito bem feito, a gente tem que parabenizar esse pessoal, o pessoal da Comar aí com esse sol de rachar, estão na rua e mantendo as ruas limpas, é só buscar o passado, como estavam as ruas e como está hoje, além do pessoal fazendo reciclando, né, o material, colaborando com o meio ambiente. Uma das minhas preocupações, e algumas pessoas já me procuraram com relação a isso, é uma garantia para esses servidores. Em alguns meses, nesse último mês, por exemplo, o pessoal da Comar teve um rendimento razoável, de repente mais que até alguns servidores do município. Porém, nem sempre isso vai acontecer. O correto seria uma garantia para eles, já que agora eu acredito que o caixa do município já esteja mais estabilizado, seria uma garantia para eles. Além de outra preocupação que eu tenho, que é no caso de algum servidor ficar doente. A gente sabe que o pessoal que tem a MEI, que são essas servidoras, elas têm uma garantia do INSS. Porém, se ficar doente um dia, dois dias, não tem como imediatamente já receber. Eles não têm aqueles 15 dias que o servidor, que o patrão paga, porque eles recebem imediatamente do INSS. Porém, por um dia, dois dias, isso não tem lógica. Então, seria, eu acho que muito bem-vindo por parte da administração do município, agora que já está funcionando, que as coisas estão em andamento, que se viu que funciona, é que essas pessoas tivessem um fundo, um caixa, alguma coisa que garantisse a eles esses dias que eles perdem também. Porque é muito importante para eles todos os dias de serviço. Essas pessoas já não ganham muito bem. Quando eles perdem um dia, dois de serviço, no final do mês, dá uma diferença muito grande no orçamento. Então, eu peço, já que é uma prerrogativa do Executivo, se fosse possível um projeto de lei, com certeza eu estaria apresentando um projeto de lei aqui. Mas como é uma prerrogativa somente do Executivo, esse trabalho, eu peço que o Executivo agora, lógico que depois, agora é um momento eleitoral, nem poderia. Um período eleitoral não pode esse tipo de coisa, é benefício. Mas que se veja. E os vereadores que estiverem aqui no ano que vem, se eu estiver aqui, ou quem quer que seja que esteja aqui, que cobre isso para valorizar essas pessoas que estão prestando um serviço tão importante para o nosso município. Para isso, eu peço o apoio de todos agora e lá no futuro de quem estiver aqui. Obrigado, senhores.
Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 104/2020. Autoria, vereadores Valdir Cordeiro e Ivan Bontempo. Indico ao senhor prefeito municipal que gestione junto ao órgão competente da administração municipal, estadual e ou federal a possibilidade de viabilizar a construção de uma creche no distrito de Ouro Verde do Piquiri. Os vereadores justificam que no distrito de Ouro Verde do Piquiri não há um local apropriado para os pais deixarem seus filhos enquanto vão para os seus trabalhos. Os moradores vêm sofrendo com a falta de estrutura do local, que atualmente está sendo utilizado como creche. Importante ressaltar que muitas das pessoas são carentes e não possuem condições de pagar alguém para cuidar dos seus filhos, considerando a necessidade da população, bem como a importância de uma creche para o desenvolvimento das crianças. Pede para que a presente indicação seja devidamente analisada e atendida. Vereadores Valdir Cordeiro e Ivan Bontempo.
Vereador.
Senhor presidente, nomes vereadores, pessoas que nos prestigiam. Essa indicação a gente veio pela ansiedade daquelas pessoas que moram naquela comunidade. Até uma pessoa perguntou para mim, mas Cordeiro, você não tem voto lá. Mas quando eu me elejo pelo município de Corbélia, eu não represento só a cidade de Corbélia. Eu represento os distritos, o interior do nosso município, porque todas as pessoas que moram em todas as comunidades são as pessoas que nós pagamos o nosso salário. Então, hoje existe uma obra, a maior obra que tem dentro do Distrito Ouro Verde, que é o Jardim Esporte, foi uma conquista minha, no primeiro mandato do Clóvis Bombardo. Eu era representante do deputado Frangão, e quando veio esse recurso para Corbélia, para investir, achar um local para investir, eu indiquei o Distrito do Ouro Verde. Então, tenho certeza que essa creche vem atender principalmente as mães e os pais que trabalham lá, que não tenham deixado seus filhos, e vem dar um melhor atendimento e um melhor ambiente para essas pessoas, para essas crianças passar os seus dias enquanto seus pais estão trabalhando.
Obrigado, vereador. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 105/2020. Autoria, vereador Paulinho Zaquete. Indica ao senhor prefeito municipal que gestione, junto ao órgão competente da administração municipal, a possibilidade de viabilizar a construção de um redutor de velocidade na rua Francisco Glicério, 566, no bairro Jardim Vera Lúcia, no município de Corbélia, em frente ao parquinho. O vereador justifica que esse é um pedido da população, devido ao grande fluxo de veículos que trafega no local, em alta velocidade, bem como considerando que a via supracitada está localizada em frente a um parquinho infantil, e a presença de um redutor de velocidade no local irá reduzir os riscos de acidente, e assim garantir maior proteção às crianças que brincam no local. Vereador Paulinho Zaquete.
Vereador.
Senhor presidente, só para acrescentar, né, ali é um pedido realmente da população, principalmente daquela rua do lado de baixo, que o pessoal, muita gente veio me pedir para que fizesse, devido também à construção daquela ATI, que aquilo ali, além né, das pessoas de idade usarem, as crianças também estão usando muito. Né? Então, ali é um fluxo muito grande de crianças. Então, a gente está pedindo para que realmente tome essa providência, porque crianças, ao mesmo tempo que estão na grama ali, daqui a pouco já estão tudo na estrada. E o pessoal, o jeito que faz o contorno ali pelo bar do Palaouro, ali descendo, Eu presenciei, inclusive, um carro descendo lá toda a velocidade. Se uma criança distraidamente está ali no meio, já era, né? Então, e também quero pedir para que, quando for fazerem aí esses redutores, esses quebra-molas, na verdade, que, né, a pessoa tem que dar uma analisada melhor na questão das alturas, né, desses quebra-molas, que os últimos aqui que foram feitos, realmente o pessoal tem falado muito sobre isso. Então, a gente quer pedir ao prefeito para que se, na próxima construção de novos redutores, que se faça essa observação, que não se deixe fazer uma coisa tão alta para depois ter que lixar ou sei lá o quê, porque está danificando os carros. E aproveitando também, quero pedir encarecidamente aí a população, principalmente aí as crianças que estão usando aí essas ATIs novas que foram instaladas, que ajudem a cuidar, viu, crianças? Vocês, os pais também, ajudem a cuidar, porque eu já estou vendo que tem ATIs aí que já estão sendo danificadas. Então, isso é um uso aí para vocês mesmo, é uma conquista aí com muita dificuldade aqui, que todos os vereadores que vão atrás disso aí têm dificuldade para conseguir essas coisas, e às vezes dói na gente quando você chega lá num redutor, nessa ATI nova que foi feita, você percebe que já tem algo quebrado. Então, assim, gente, vamos cuidar. Todas as ATIs que foram montadas no município, pessoal, cuidem, ajudem a cuidar os filhos para que isso não se venha, com pouco tempo aí, a gente não ter mais isso, né? Isso é um uso da nossa população mesmo. Muito obrigado.
Obrigado. Continua em discussão.
Senhor presidente, vereadores, sou favorável ao pedido do Paulinho, pedido que está sendo feito pelos moradores naquela região. Não é só naquela rua, todas as ruas acima foi feito o asfalto e ela acabou ficando estreita. E daí agora acabaram asfaltando a rua Flávio Mariotti, que desce, que é preferencial, e a avenida principal do Jardim também é preferencial. O que acabou que todas aquelas ruas às esquerdas, descendo da avenida do Jardim Vera Lúcia, quando chega perto de um quebra-mola, o pessoal com seus veículos acaba virando às esquerdas. As esquinas citadas pelo vereador Paulinho não são preferenciais, são não preferenciais as duas esquinas. Mas devido ser estreito e talvez ter veículo e o asfalto estar em boas condições, acaba tendo sempre várias crianças. E é perigoso. E não é só nessa rua, é todas as ruas do lado, descendo da avenida do lado esquerdo. Então, o pessoal do parque de máquina justifica para a gente, quando a gente pede esses redutores de velocidade, que não são preferenciais. Mas que seja, então, feito um estudo pela administração, que seja, então, colocado pelo menos aqueles tachão como um alerta para o pessoal andar um pouco mais devagar, para dar um pouco mais de garantia. Sou favorável que seja feito um estudo nas demais ruas.
Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Corbélia. Autoria, vereador Paulo José Borges Cardoso. Indicação 106/2020. Indica ao senhor prefeito municipal que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar um parque infantil para o distrito Nossa Senhora da Penha, no município de Corbélia. O vereador justifica que, com a breve inauguração do mini centro esportivo do distrito da Penha, será necessário também acrescentar um parque infantil, considerando que o parquinho existente no local está se deteriorando, oferecendo assim riscos para as crianças que utilizam os brinquedos. Vereador Paulo José Borges Cardoso.
Vereador Paulo do Raio X.
Bom, senhores, até corrigindo, na verdade, o antigo parquinho já foi até retirado, segundo o vereador José Heleno Milhome aqui. Nós sabemos que está sendo construído um centro esportivo lá, uma quadra sintética, um local para as pessoas ficarem. Está ficando muito bonito. Aliás, eu quero parabenizar, inclusive, me permitam, a construtora, porque é o terceiro que começou, né, vereador Cordeiro, me corrija se eu estou errado, é o último de três que a gente conseguiu, aí junto com o deputado Frangão, esse recurso para esses três centros esportivos. O último que começou e é o primeiro que terminou, né? Uma empresa aqui de Corbélia, eu vou até falar que é a empresa Salter, né? Parabenizar essa empresa pelo excelente trabalho, uma empresa que participou de uma licitação, uma empresa daqui, não precisou de privilégio nenhum, ganhou a licitação e entregou com todos os méritos. Isso me deixa feliz, porque é a única que não teve problema até agora. Nós tivemos as outras aí com problemas, dificuldades, então parabenizar essa empresa. Mas voltando à questão do parque infantil. É uma necessidade, até porque vai ser um local onde os pais vão lá para jogar seu futebol, vai ter um local para as famílias se encontrarem, e é uma necessidade para as crianças ter um local em que possam brincar, uma vez que no Distrito da Penha não tem nenhum, né, vereador? Então, eu acho importantíssimo isso, e lembrando que lá em 2017, quando a gente devolveu aquele recurso de aproximadamente, ou um pouco mais, eu não lembro, R$700 mil da economia dessa casa, quando eu fui presidente, foi feito um acordo em que seriam construídos alguns parques infantis. Eu não lembro se na Penha estava previsto, mas eu acho que estava. Então agora é hora de cobrar, então, que seja cumprido esse acordo e que se instale lá um parque infantil para aquela comunidade que eu acho necessário. As crianças têm que ter um local para brincar, é importantíssimo isso, e é justo para aquela comunidade, pelo menos um parque infantil para as crianças. Obrigado, senhores. Seria isso.
Vereador Luiz.
Senhor presidente, meus parabéns, nobre vereador, pela iniciativa. Eu diria mais, nós precisaríamos de mais parques na cidade, né? A gente percebe pelas crianças da família, crianças de amigos, como é disputado um parquinho, quão grande é a alegria das crianças quando se fala que vão no parquinho, né, que os pais têm um tempo e podem levar as crianças no parquinho. Isso é fantástico, né? Deixa as crianças felizes, e isso é importante. E quando é em conjunto com uma ATI, com outro centro esportivo, alguma coisa, mais ainda, né? Porque daí a família pode ir toda lá se divertir nesses lugares, principalmente as pessoas com menor poder aquisitivo. Então, meus parabéns pela indicação, bem lembrado, né? Nós temos que cobrar aquilo que nós ajudamos, né, a possibilitar, e assim eu espero que a administração possa se encaminhar nessa direção e cumprir assim com essas promessas que a gente teve aí nos tempos atrás. Muito obrigado.
Continua a discussão, vereador José.
Senhor presidente, demais vereadores e todos aqui presentes, meu boa noite. Eu quero parabenizar o Paulo, sou favorável à sua indicação. Eu já fiz essa indicação duas vezes, até na época que foi devolvido aquele dinheiro, eu tinha feito uma indicação, foi em 2016, foi 2017, uma coisa assim, e depois foi feito de novo em 2018. Até quando começou a construir aquele centro esportivo, aí a escola Dom Bosco tinha um parquinho, que foi conseguido com a PM, uma parte eu ajudei também na época com o deputado Evandro Júnior, mas não conseguiram um acordo com a PM da escola, não conseguiram um acordo, que o prefeito queria colocar aquele parquinho lá, e depois que a escola estivesse pronta, colocava um outro lá na escola, mas não teve acordo, o parquinho está lá guardado, nos cantos lá guardado, não foi colocado, que não teve acordo com a PM, e agora eu espero que agora com esse centro lá feito, mas essa vez essa indicação, eu espero que seja feito. Tenho que parabenizar o Paulo pela sua indicação, Paulo. Isso é bom, porque eu precisava de mais, até mais vereador fazendo indicação para a Penha. Porque muito tempo a Penha ficou meio quieto ali, né? Não é só porque eu sou vereador da Penha, eu sou vereador do município de Corbélia, e todos nós somos vereadores do município de Corbélia. Então, todos nós temos o direito de se envolver com os distritos também. Quero parabenizar você e que faça mais pedido, que a Penha vai agradecer. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Concordo com o senhor. Eu, felizmente, tenho feito pela Penha, tanto é que está saindo um centro esportivo lá, que a gente conseguiu, o vereador Cordeiro, juntamente, conseguimos um recurso federal, e a gente tinha a opção de colocar esse centro esportivo em qualquer lugar da cidade, né, em qualquer bairro, e colocamos um na Penha e um no Ouro Verde. Como falou o vereador Cordeiro, não tive votos na Penha, não tive voto no Ouro Verde, mas eu sou vereador da cidade toda. Assim como o senhor também deve se preocupar aqui com a sede do município, com alguns trabalhos, a gente se preocupa com o município todo. E é a nossa obrigação, e agradeço aí o seu apoio.
Continua a discussão. Vereador Valdir.
Senhor presidente, nobres vereadores, essa indicação do vereador Paulo do Raio X veio na boa hora para discutir. É, sabemos dessas canchas sintéticas, que foi uma conquista nossa, juntamente com o nosso deputado federal, com o deputado Frangão, e a única que não teve notificação por minha parte com o presidente da Comissão de Aviação e Obras foi essa da Penha. As outras fizemos todas fazer notificação, serviço de mal qualidade, mal acabado, menos com a empresa Salter, que prestou um bom trabalho, foi lá, fez a cancha, com material de boa qualidade, e estamos aí lá na Vila Nazaré parada, que vão recomeçar de volta. No Ouro Verde, vários problemas, o vereador aqui lá do Ouro Verde sabe que eu fui várias vezes lá, eu usava o carro da Câmara até aqui para fazer, não para passear, mas sim para fiscalizar aquilo que eu permitia, onde que eu estava colocado na comissão. Então, tivemos vários problemas. E sobre esses parques infantil, nós temos vários lugares. Temos a Vila Nova Nazaré, que é um bairro de pessoas, crianças carentes, né? Agora, com essa pandemia, não tem criança, não tem lugar para ir. Estão lá, não tem lugar para brincar. Inclusive, fico brincando na grama do campo sintético, porque não tem onde brincar. Então, acho que nós temos que fazer nosso pedido, que foi aquela devolução daquele recurso, aquela vez no tempo do Paulo do Raio X, que era presidente da Casa de Leis, que seja feito esse parque infantil em todos os distritos e nas comunidades mais carentes do nosso município.
Continua a discussão. Não havendo mais discussão, peço para o vice-presidente que assuma que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e convido o vereador Eli para fazer uso da palavra.
Vereador Paulo, parabéns aí pela indicação. Concordo plenamente. Eu sei o quanto que os pais pedem aí nos bairros, as crianças, e de 80 a 90 mil faz aí um excelente parquinho. Quem sabe aí o nosso prefeito possa se comprometer de fazer pelo menos um cada dois anos aí, né? Ou dois cada ano, depende como é que vai ser o reembolso. Nós talvez conseguimos também apoio dos nossos deputados, porque isso vai alegrar muito a nossa população e principalmente as crianças do nosso município de Corbeli. Obrigado.
Não havendo mais debates, devolvo a presidência para o vereador Elis Fanello.
Reassumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Corbeli. Indicação número 107/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que utilize parte do recurso financeiro que será devolvido pela Câmara Municipal para que viabilize a aquisição de um veículo utilitário devidamente adaptado com equipamento hidráulico de plataforma elevatória articulada com cesto aéreo telescópico destinado à poda e manutenção da arborização urbana e também serviço de manutenção de prédios públicos, utilizando os recursos que serão devolvidos pela Câmara Municipal para atendimento da necessidade do serviço. Justificativa: existe a necessidade do serviço de manutenção e poda da arborização urbana. Contudo, é necessário viabilizar a prestação do serviço de maneira adequada e com as ferramentas apropriadas para assegurar a segurança aos servidores no desempenho de suas atribuições, bem como assegurar a qualidade da prestação de serviço, dispensando o devido cuidado com a vegetação, de modo a preservá-la e conservá-la em condições viáveis e seguras. O equipamento poderá se destinar, inclusive, à realização de diversos serviços de manutenção de prédios públicos. O dinheiro que foi economizado ao longo do exercício 2020 pelo Legislativo Municipal e que será devolvido ao Poder Executivo permitirá realizar este investimento, que se destina à prestação de serviços públicos de qualidade. Vereador Eli Stefanello. Segue em anexo fotos demonstrando o caminhão para os vereadores.
Vice-presidente, assuma que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência, convido o vereador Eli para fazer uso da palavra.
Este caminhão, nós já temos também um que é para troca de lâmpadas, sugerindo aí que possa ter dois cestos e talvez aí com 3 ou 4 metros mais de escada. Então, vai ser muito benéfico ao nosso município, fica no valor aí aproximado de 190 a 240 mil reais, estaremos devolvendo aproximadamente 700 mil. Então, isso vai ser muito importante, necessário e benéfico aqui para a nossa Corbélia. Então, acho que vem a somar, né? Esse que nós temos tem um sexto e o tamanho também da escada, é mais ou menos na faixa de 14 metros. Então, podemos usar uma escada de 18, 20 metros e dois sextos, né? Onde que vai ser muito essencial para o desenvolvimento do trabalho também dos nossos servidores. Agradeço o apoio de todos.
Continua os debates? Não havendo mais debate, devolvo a presidência para o vereador Elis Fanel.
Reassumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta, peço à assessora desta casa que passe a ficha de inscrição para fazer uso da tribuna.
Só um pouquinho. Gostaria de pedir permissão para me retirar.
Pois não.
Devido a um compromisso.
Tudo bem. Peço ao vice-presidente que assuma que eu possa me manifestar. Esqueci. Quem assinou primeiro? O vereador Paulo do Raio X.
Bom, senhores, novamente, boa noite a todos. Eu vou usar essa tribuna hoje por um motivo um tanto complicado, eu diria assim. Eu acho que os senhores devem ter ouvido neste final de semana, ou visto, né, nas redes sociais, hoje tudo acontece nas redes sociais, e eu também vi algumas pessoas reclamando com relação ao pedágio. Dias atrás eu falei sobre vários assuntos e incluiu esse. E algumas pessoas falando que os vereadores não fizeram nada, que os vereadores não fazem nada com relação ao pedágio. Algumas pessoas mal informadas, algumas pessoas talvez mal intencionadas. Mas aqui eu tenho documentos, eu tenho aqui uma portaria que instituiu uma comissão aqui nessa casa, com o aval de todos os vereadores, vejam bem, alguns vereadores participaram, mas o aval de todos. A gente estava representando todos os vereadores dessa casa, e nessa comissão, na época, foi instituída em 30 de abril de 2018, são documentos que estão aqui nessa casa para qualquer pessoa vir aqui e ver. Foi participando dessa comissão, Ademar Formigueri, André Boniatti, D'Angelis Deca, representando o Poder Executivo, Fábio Rodrigues de Luca, né, o Fabão, Erivelto Soares, Ivan Bontempo, vereador, José Leandro Milhome, vereador, Odair Pazete, vereador, Rômulo Pinzan, né, advogado da cidade, e eu, que acabei sendo presidente da comissão. E a gente trabalhou muito, buscando junto à Viapar, buscando junto ao governo do estado, uma isenção de pedágio. Nós queríamos uma isenção total, de 100% para as placas do município. Mas não conseguimos. Tem a ata aqui da reunião, a ata assinada pelas pessoas. Tenho aqui o ofício mandado para a Viapar, os recebidos. Tem aqui o termo de cooperação, quando a rodovias integradas do Paraná, né, a Viapar, aceitou em ceder pelo menos 50% de desconto no pedágio. E tem aqui, onde está mais, o ofício mandando esse termo de cooperação para o prefeito. O prefeito participou das reuniões ativamente, colaborou sim nessa conquista. Então foi uma conquista de todos. Essa casa esteve ativamente participando e nós queríamos 100% de desconto. Não conseguimos. Porém, 20 anos sem nenhum real, nem 1% de desconto. E nós conseguimos 50%. Eu acho que foi um grande avanço. Queremos, sim, que esse pedágio tenha uma isenção total para as placas do município de Corbélia. 2021 haverá a renegociação. 2021, talvez, se nós fizermos o que não foi feito lá atrás, na implantação do pedágio, que cortou o nosso município, que era o momento das pessoas que estavam aqui ou estavam no Poder Executivo, brigar, fazer audiências públicas, conclamar a população, conclamar seus deputados, para que houvesse a isenção para as placas de Corbélia, não foi feito. Nós não podemos fazer milagre agora. Eu acho que nós conseguimos uma grande coisa, já conseguindo pelo menos os 50% de desconto que hoje está disponível para as pessoas que têm veículos com placa de Corbélia e podem fazer. Eu acho que quem estiver aqui o ano que vem, quem quer que esteja nessa casa, deve sim buscar seus deputados, quer seja deputado estadual, deputado federal, para brigar para que Corbélia tenha 100% de isenção, assim como outros municípios têm. Só que não é justo algumas pessoas falarem que não foi os vereadores não fizeram nada. Não é justo esquecerem o trabalho dos vereadores. Nós temos que ser justos aqui. Então, eu peço que as pessoas se informem antes de falar e que as pessoas respeitem o trabalho que a gente fez. Porque, como eu falei, em 20 anos não se conseguiu nada, nós conseguimos em 2 anos 50%. Quem sabe se lá no começo tivessem feito alguma coisa, teria 100% de isenção hoje. Mas eu proponho para todos, quer que eu esteja aqui ou não esteja aqui o ano que vem, eu vou estar brigando junto com a população, se for preciso estar queimando o pneu, fazendo, seja o que for, para que haja, vejam bem, quando eu falo queimar pneu, é uma forma de expressão. Eu não quero lá por meio da pista fazer baderna. Eu quero, através dos nossos deputados, dos nossos representantes, que têm o poder lá em Brasília e em Curitiba de brigar e exigir que Corbélia tenha isenção total das placas de pedágio. Essas pessoas que têm dúvidas quanto ao nosso trabalho, os documentos estão aqui na Câmara de Vereadores. Felizmente, o doutor Luiz fez um trabalho muito bem feito, tudo arquivado, está inclusive digitalizado. Para as pessoas que quiserem, a gente pode até enviar, para provar que houve sim um trabalho aqui em benefício disso. Proponho novamente, volto a falar, o ano que vem, quem quer que esteja aqui, espero que estejamos todos aqui, possamos brigar, possamos bater de frente e não deixar que tenha o pedágio cobrando o absurdo que tem hoje das placas do município de Corbélia. Mas daí é o momento certo. É o momento da renovação dos contratos, é o momento de nós fazer o lobby junto aos nossos deputados, nossos representantes, pois eles vêm buscar os votos aqui. Então, na hora que nós precisamos deles, nós temos que cobrar. Eu tenho certeza que o meu deputado, o deputado que me representa, vai brigar por isso sim. E eu proponho para todos que isso aconteça. E proponho para a população também que quando houver audiências públicas aqui para decidir isso, ou em qualquer outro lugar, que as pessoas participem, que as pessoas mostrem sua força, porque é no momento das audiências, é nesses momentos em que as pessoas podem fazer seus pedidos e mostrar sua força. Caso contrário, é aquela história. O boi morre quietinho no abatedor porque não sabe se defender. Nós sabemos. Então nós temos forças, podemos fazer isso.
Uma palavra...
Por favor.
Senhor vereador. Bem como disse o nobre vereador aí, é mais fácil a população começar a criticar o trabalho do vereador sem saber da verdade, da realidade, como é feito aqui dentro o trabalho de cada um. Como bem disse o senhor, tem a comissão e não foi feito só por vereador. Teve vice-prefeito, teve pessoas da sociedade, presidente de sindicato, advogados. E nós fomos atrás, várias reuniões, chamamos a turma da Viapar, pedimos, cobramos, não tem, não pode, mas estão 50%. Mas mesmo assim, igual falou o nobre, os vereadores não fazem nada, não fazem nada. Quem que não faz nada? Quem não faz nada é quem não vem nas audiências públicas aqui ajudar a apropriação, cobrar. Isso sim que ninguém faz nada. Então, todas as audiências públicas que teve aqui, cara, é para o benefício de quem? Da população. Se teve 10, foi demais. Então, não adianta só ficar cobrando. Vereador que trabalha, sim, em benefício de quem? Da população, que é quem nós elegeu e nós estamos trabalhando para vocês. O pedágio foi isso. E tem aí, tudo comprovado. Parabéns ao vereador Paulo por apresentar isso aí e está no caminho certo. A nossa parte estamos fazendo. Queremos ver vocês fazer a parte de vocês, vir junto brigar com nós aqui para cada dia melhorar, baixar esse pedágio aí. Muito obrigado.
Obrigado vereador. Obrigado pelas suas palavras. Eu quero, inclusive, aqui agradecer as pessoas que fizeram parte da comissão, né? Pessoas da sociedade civil organizada, pessoas que não tinham por que estar aqui e gastaram seu tempo buscando esse benefício, que veio beneficiar todos. Então, eu quero agradecer e deixar claro que eu não sou contra as pessoas que pedem, pessoas pedindo a isenção das placas. Eu acho justo, as pessoas merecem isso. Não sou contra essa reivindicação. Eu sou contra aquelas pessoas que não sabem falar coisas que não deviam. Essa é a minha preocupação. Eu acho que aquelas pessoas deveriam buscar as informações antes de divulgá-las. Senhores, novamente, vamos em busca de uma isenção total assim que nós tivermos a oportunidade. O ano que vem é a hora. Então, eu proponho que todos, independente de estarmos aqui ou não, participemos, vamos brigar para que isso aconteça. Obrigado a todos e boa noite.
Obrigado, vereador Paulo do Raio X. Vereador Valmir.
Boa noite, senhor presidente, pessoas que nos prestigiam e que nos vê pela nossa TV Câmara. 13 de outubro, hoje me sinto um pouquinho de alma lavada pelo que aconteceu nessa reunião da Câmara, onde eu vi aqui o vereador Paulo Cordeiro e demais vereadores falar da conquista de uma empresa aqui em Corbélia de ter feito um bom serviço prestado com preço justo. É o que eu entrei nessa casa brigando desde o primeiro dia, onde a nossa administração teria que ter olhos, bons olhos para as empresas de Corbélia. É isso que precisamos. E lutei desde o começo, no primeiro dia, onde entrei com um projeto de compras em Corbélia, e não passou por essa casa. Quero dizer que me sinto um pouco de alma lavada mesmo, porque sei que as empresas de Corbélia é que gera emprego, é que gera imposto, é o que precisa gerar a nossa economia no nosso município. Então, quero parabenizar aos nobres vereadores que nos deram essa oportunidade de saber que essa empresa não teve sequer uma irregularidade no seu trabalho e que foi feito com preço justo. Quero aqui parabenizar a empresa Salter e a nossa administração por agora ter começado a ter olhos para as empresas do nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Valmir. Convido o vice-presidente que assuma que eu possa me manifestar.
Assumo a presidência e convido o vereador Elipe a fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, os que nos acompanham, algumas indicações que fiz nesta casa aqui, estudo para a criação do programa social Corbélia Mais Vida, destinado para jovens de 13 a 17 anos. Também aí, algumas vezes fiz indicações para a cobertura nas escolas estaduais do nosso município, onde foram algumas recuperadas. Também aí aconteceu cascalhamento nas estradas rurais do nosso município, em 70% ou mais, então, no nosso interior. Também sugeri aqui aparelhos de ultrassonografia, entre outros que são necessários no dia a dia do posto de saúde, que vem aí, passo a passo, vem melhorando. Também manilhamento, tubulação, saneamento básico, onde precisar no município, também em diversos locais já foram solucionados. Também aí sugeri terrenos para construções de casas populares, esperamos aí que no próximo ano, através aí dos nossos deputados e também do executivo que possa estar acontecendo no nosso município. Também aí sugeri algumas unidades básicas, onde também estão acontecendo, algumas já foram praticamente concluídas, revitalização das avenidas, aí está também acontecendo, quebra-molas, assento de elevações, sinalização vertical horizontal, que também vem acontecendo no nosso município. Também sugeri recuperação dos cemitérios do nosso município, esperamos aí também que no próximo ano isso também venha acontecer, é de muita importância e necessário aqui para nosso município que venha a ocorrer respeito àqueles que fizeram a sua parte no nosso município. Quanto ao pedágio, concordo, estando aqui ou não, o ano que vem devemos erguer a bandeira para defender aí os nossos munícipes da maneira melhor possível, imprensa e tudo mais que precisar ser feito, assumir essa bandeira para que o pedágio realmente, os munícipes de Corbélia não venham a pagar. Obrigado.
Não havendo mais uso da tribuna, devolvo a presidência para o vereador Elise Fanel.
Não havendo mais matéria, declaro encerrada a 25ª sessão ordinária.